Senhores Deputados, obrigado, Sr. Deputado. Senhores Deputados, vamos começar a nossa reunião. Como se recordam, tem que ver com o pedido de levantamento de imunidade da Sra. Deputada Andreia Neto. Houve uma discussão preliminar na reunião anterior. A Sra. Deputada Relatora, Sara Madruga da Costa, ficou de completar o seu parecer, o que fez e foi distribuído já hoje por todos os Srs. Deputados. Eu, de qualquer maneira, dava-lhe a palavra para a Sra. Deputada explicitar um pouco quais foram as alterações que introduziu, para depois podermos ver à volta da mesa se toda a gente se sente confortável e em condições de votar o parecer. Sra. Deputada Sara Madruga da Costa.
Muito obrigada, Sr. Presidente. No seguimento da nossa anterior reunião, foram feitas aqui algumas alterações no sentido de, ao fim e ao cabo, problematizarmos a questão e de irmos em conta também ao que as senhoras e os senhores deputados também aqui transmitiram na última reunião e, portanto, chamaria a atenção para as alterações que até sublinhamos a cor diferente, a cor azul, para que todos os senhores deputados pudessem perceber o que é que tinha sido editado. Chamaria a atenção para a página 4, em que editamos aqui a questão que assim se nos coloca de saber se as declarações prestadas em contexto de campanha eleitoral para as eleições autárquicas, portanto assinalamos aqui o contexto da campanha eleitoral, e também a página 5, que tentamos problematizar, como já aqui foi também dito, tendo em conta o que se discutiu na última reunião, ao fim e ao cabo saber se... Como está aqui dito, que vários autores reconduziam ao conceito de exercício de função parlamentar todas as atividades desempenhadas dentro e fora do hemiciclo, e outros restringiam o âmbito da responsabilidade às opiniões e votos emitidos dentro do edifício do Parlamento. Outros ainda distinguem atos praticados dentro da sede parlamentar, em geral insindicáveis, e atos destacáveis do mandato parlamentar plenamente sindicáveis. Ou seja, aqui estamos neste parágrafo a tentar problematizar as várias abordagens que se poderiam fazer noutros casos em relação a esta matéria, e depois no artigo 25, no parágrafo seguinte, dizemos que, apesar de, neste caso em concreto, a senhora deputada em questão se encontrar em pleno exercício do seu mandato, quando o conhecimento dos fatos, e embora não haja dúvidas quanto às funções públicas do mandato como deputada, entende-se que não deriva destes factos que tais declarações traduzissem a vontade do órgão de faz parte, fosse ele a Assembleia da República como órgão de soberania, ou o grupo parlamentar, ou ainda que delas relevassem a função de representação da instituição parlamentar. Portanto, não é todavia suficiente para a análise deste caso que o crime em causa seja um crime de difamação. Também problematizamos esta questão, que não estava suficientemente referida no anterior parecer, associada a declarações prestadas que ganham relevância pela função pública exercida, evento por isso quem defenda que a qualidade de dado releva sempre quando em causa esteja a expressão de uma crítica política, independentemente de esta estar diretamente relacionada com o exercício de um mandato parlamentar. E com estes três parágrafos nós entendemos que se problematizou a questão de acordo com o que foi aqui referido na última reunião, não mudando o sentido do parecer, que vai no sentido de autorizar a senhora deputada a prestar declarações na qualidade de arguido e prescrito, e portanto foram estas as alterações que fizemos. Estamos aqui disponíveis para ouvir aqui as opiniões dos senhores deputados sobre o parecer.
Obrigado, Srs. Deputados. A senhora deputada, peço desculpa, pergunto aos senhores deputados se querem pronunciar sobre isso ou se sentem confortáveis com estes acrescentos, estes complementos que foram colocados pela Sra. Deputada Relatora e que, no fundo, traduzem um pouco aquilo que foi o debate que tivemos na semana passada. Sr. Deputado Pedro Delgado Alves.
De acordo, era isto mesmo. Portanto, nada nihil obstat.
Quem mais deseja pronunciar? Sr. Deputado Jorge Machado.
Sr. Presidente, eu confesso que nós, depois de uma troca de opiniões com os meus camaradas do Grupo Parlamentar, o António Filipe recordava um parecer da Comissão de Ética a propósito da deputada então do PCP, depois deixou de ser, de Luísa Mesquita, que teve uma situação semelhante a esta e cujo parecer foi no sentido de não levantar a imunidade. Este facto, eu não tive a oportunidade de confirmar, porque cheguei agora idêntico, sim, em todo idêntico. Não tive a oportunidade de confirmar, porque cheguei agora em cima do joelho da reunião, mas importava acautelar alguma uniformização de casos semelhantes. Eu não sei se os serviços procederam a algum levantamento de situações idênticas, como é que foi o parecer neste sentido. Se não houver, Sr. Presidente, eu sou em condições de votar, diria apenas que, como suscita-nos dúvidas, e até caminhando um bocadinho para as dúvidas que o Sr. Presidente suscitou na última reunião, nós podemos optar por uma abstenção e resolver o assunto, e dessa forma ficamos confortáveis e o parecer é aprovado na mesma, e portanto, mas tínhamos esta dúvida que queríamos abordar aqui na sede de reunião.
Eu pessoalmente preferia que o parecer não fosse aprovado assim, porque a minha votação vai ser contra, mas... Só respondendo ao Sr. Deputado Jorge Machado, o levantamento que nós fizemos e que foi até distribuído à Sra. Deputada Relatora encontrou a situação de um parecer relativo ao deputado Marcos Mendes, numa situação que não é exatamente igual, porque embora tenha sido também declarações políticas no âmbito de uma campanha eleitoral, ele não era candidato, ele proferiu-as enquanto líder, enquanto dirigente partidário, num ato de campanha eleitoral. O caso da Luísa Mesquita, que eu não conheço em particular, mas eventualmente terá sido mesmo como deputada e como candidata. É diferente. Esse, de facto, não sei se os serviços, pelo menos no levantamento que os serviços fizeram, na altura eu o caso do Marcos Mendes lembrava-me e, portanto, citei-o expressamente e foi encontrado. Pois, exatamente, mas... Posso pedir aos serviços se encontram isso. Mas, de qualquer maneira, mesmo que haja esse ponto, a verdade é que a doutrina da Comissão já foi nos dois sentidos, porque no caso do Marcos Mendes levantou-se. E no caso... Sim, no caso de João Paulo Pedrosa, embora o caso de João Paulo Pedrosa eu acho que é diferente, porque é uma coisa feita no contexto intrapartidário, numa reunião do partido, mas enfim. Mas, portanto, a doutrina da Comissão não tem sido uniforme. Essa é que é a verdade. E, portanto, não, independentemente de, em qualquer circunstância, a submissão estar sempre à vontade para, se for caso disso, até no limite, poder mudar de opinião. Mas pronto, portanto, é a resposta que eu posso dar para já. Sr. Deputado António Carlos Monteiro.
Sr. Presidente, eu penso que a minha intervenção iria no sentido de concordância com o parecer, mas esta intervenção do deputado Jorge Machado deixa-me novamente na dúvida, porque se há um parecer que é relativo a uma situação idêntica, convinha pelo menos verificarmos esses pressupostos antes de tomarmos a decisão final.
Sr. Deputado, mas depreendo disso que, do seu ponto de vista, se existe um caso completamente idêntico, quer manter a posição anterior? As consequências sabemos-las, quer dizer, ou é levantado ou não é levantado.
Pois isso não se levantou num caso idêntico. Não sei se é exatamente idêntico ou não.
Sim, sim. Sr. Deputado Pedro Algado Balsa.
Revendo-me no parecer da Sra. Deputada, estando em condições de o votar agora favoravelmente, percebo por inteiro a questão colocada pelo Sr. Deputado António Carlos Monteiro, para se quisermos divergir também o façamos conscientemente, fixando uma orientação distinta do que era um parecer anterior, até porque segundo se dá a nota, este é mesmo idêntico, porque será provavelmente no contexto também de declarações proferidas no contexto de uma eleição autárquica, que é diferenciável do outro que eu referi, que não é exatamente idêntico. E, portanto, nesse sentido, de acordo em que se aprofunde e que se melhore. Também diria, Sr. Presidente, que acho que estamos dentro da razoabilidade de um processo de emissão de um parecer daqueles que têm um bocadinho... Este não é sem espinhas e, portanto, é razoável que possa demorar um bocadinho mais e também não é propriamente um litígio que tenha uma natureza que exija uma premência de tal ordem, porque não há outros interesses superiores em presença. Ou seja, é um caso de razoável razoabilidade em que se possa aguardar um pouco.
Razoável razoabilidade é bom.
A meio tornou-se, ia ser inadvertido, mas tornou-se intencional a meio.
O Sr. Deputado Paulo Rios de Oliveira.
Ora bem, revendo-me nesta reflexão, embora estivéssemos prontos para votar o parecer, se calhar é uma sugestão e é apenas uma sugestão. Como é dirigido mesmo ao Sr. Presidente, isto é quase uma interpelação. dizer o seguinte, se calhar, dado que já é uma segunda vez em que nos pedem celeridade, e se calhar salvaguardando aqui as boas relações institucionais com outros órgãos de soberania, não sei até que ponto é que não se podia fazer uma comunicação, nem que fosse oficiosa, a dar conta de que não há aqui da nossa parte nenhuma distração nem esquecimento. O tema é que reveste alguma complexidade por fixar alguma jurisprudência e dizer alguma coisa ao Tribunal, se não me parece que estamos reiteradamente a ignorar aquilo que nos pedem. Eu não digo oficialmente.
Por esse, se for essa a orientação da submissão, não decidir ainda hoje, faremos isso com certeza. Com certeza. Com certeza. Não sei se o Sr. Deputado José Manuel Pureza, que não esteve na última reunião por razões ponderosas, não sei se pretende usar a palavra, se não. Eu devo dizer, de qualquer maneira, já agora, até para benefício do Sr. Deputado José Manuel Pureza, para que todos os que já participaram na reunião voltem a dar a opinião, antes do Sr. Deputado José Manuel Pureza entrar, com todo o direito, na discussão também, dar a minha opinião pessoal, não como Presidente. Eu devo dizer que acho que o esforço feito pela Sra. Deputada Relatora, a Sra. Deputada Sara Madruga da Costa, é um esforço que é fiel relativamente àquele que foi a posição maioritária que eu ouvi ser aqui indiciariamente colocada por todos os senhores deputados. E nesse sentido, se todos os senhores deputados que se pronunciaram na última reunião mantiverem as posições que indicativamente avançaram, eu penso que o parecer está fiel e cumpre um bocadinho as preocupações que aqui foram deixadas. Eu, do meu ponto de vista, é que, com toda a franqueza, mantenho, porque a minha posição é uma posição, de facto, substantivamente e não circunstancialmente contra o levantamento da imunidade, pelas razões que já explicitei, e por entender que, de facto, estamos a criar, para mim tem um duplo problema. Tem um problema em termos de doutrina ou jurisprudência, como lhe queiram chamar, que nós estamos a criar, ou seja, de hoje à amanhã vamos criar situações delicadas, nomeadamente para as intervenções em que as pessoas, em que os deputados façam, em que não declaram que estão a fazer como deputado, caricaturando, eu diria que passaremos todos a ter o cuidado nas reuniões partidárias, por exemplo, de pedir ao speaker, antes de nos dar a palavra, para dizer vai usar da palavra ao senhor deputado fulano de tal, que é para a cautela nós podermos falar à vontade, o que me parece ridículo, mas que resolveria porventura o problema que está a ser colocado pela maioria desta submissão. Mas o segundo problema para mim, que é o mais grave de todo, é a percepção de fora para dentro. Ou seja, o cidadão comum, para o cidadão comum, faz pouco sentido que o senhor deputado Luís Marques Guedes, à tarde no plenário, diga do governo ou de algum ministro o que o judeu não diz o tocinho, ou o árabe não diz o tocinho, Maomé, e depois à tarde, numa reunião do partido, numa sessão de esclarecimento ou num comício, diz a mesma coisa e leva com um processo. Não se percebe. Acho que o cidadão não percebe e tem estes problemas, e eu acho que por estes problemas acho que uma coisa são todas as infrações e os levantamentos de imunidade por criminalidade que não tenha rigorosamente nada que ver com atividade política nem crítica política. Outra coisa é quando se cruza com a crítica política. E eu acho que quando se cruza com a crítica política, independentemente de não ser no exercício e por causa do exercício da função de deputado, nós não estamos aqui em termos de crimes de responsabilidade, estamos aqui em termos de exercício, levantamento ou não levantamento da imunidade. Os crimes são os tribunais que depois julgarão. E eu acho, sinceramente, por mim, que não se deveria abrir esta porta. Já achava assim no passado, quando foi o caso do Marcos Mendes, que eu estava cá na Assembleia e não concordei com a oposição. É uma posição meramente pessoal e, portanto, não muda a minha opinião, embora reconheça que o parecer da Sra. Deputada, do meu ponto de vista, e agora como Presidente da Comissão, acho que é fiel àquilo que foi a opinião aqui transmitida por todos os senhores, pela maioria dos senhores deputados. Sr. Deputado José Manuel Pureza.
Sr. Presidente, muito obrigado. Eu justamente há pouco não falei porque percebi que, enfim, que a sua posição enfim, que eu, da qual tinha tido conhecimento numa conversa que tivemos já na semana passada, que ela não tinha sido, enfim, objeto de vencimento até na redação deste parecer. E, portanto, era para mim importante ouvi-lo agora para perceber exatamente os contornos muito mais precisos do que uma conversa de circunstância podia permitir. Enfim, eu percebendo, creio, enfim, percebendo a questão, que a maneira como encara este problema, enfim, creio que todavia que não é irrelevante, ou que não pode ser irrelevante, a maneira como o próprio deputado se comporta diante desta questão. Ou seja, é bem certo que a imunidade parlamentar é um direito que é da natureza institucional e, portanto, que é da própria Assembleia que, digamos, o faz, que lhe causa refração na posição individual do deputado. Mas a maneira como o deputado encara esta questão, até para a defesa do seu bom nome, até para a defesa da sua integridade, digamos assim, não pode ser irrelevante. Enfim, e, portanto, se há um deputado que numa situação destas diz... isto é crítica política, portanto, ou seja, se o deputado se faz porta-voz, digamos assim, da opinião do Sr. Deputado Luís Marques Guedes, eu creio que é uma coisa. Se o próprio deputado, em sua defesa, invoca essa circunstância para dizer não, eu peço que me levantem, de alguma maneira, eu peço que me levantem a imunidade parlamentar, porque eu quero tomar a posição e assim, enfim, defender-me, porque de outra maneira serei arrastado na lama, enfim, essas coisas assim. Eu próprio, por experiência pessoal, sei o que isto pode querer dizer. E, portanto, enfim, não querendo acrescentar complexidade e apenas querendo acrescentar a minha reflexão, que devia ter sido feita na semana passada e não pôde ser feita, porque eu realmente não pude vir à nossa reunião, queria apenas acrescentar este aspecto, que, enfim, seguramente já terá sido devidamente ponderado na semana passada, mas não quero ficar em silêncio perante ele. Portanto, neste sentido, enfim, sou capaz de me juntar à maioria que fez este percurso, mas creio que é muito avisado que olhemos com cautela para o que foram decisões semelhantes no passado, para termos, enfim, para olharmos para um eventual padrão que esteja aqui criado e, portanto, não sermos insensíveis a uma eventual jurisprudência que já tenha sido, não digo totalmente consolidada, mas relativamente consolidada no passado. É isto. Muito obrigado.
Obrigado. Sr. Deputado Jorge Machado, e depois sim, parece que há uma decisão de adiar, não é? Mas comunicaremos ao Tribunal. Sr. Deputado Jorge Machado.
Sr. Presidente, só para dizer que efetivamente o parecer correspondeu àquilo que foram as dúvidas suscitadas e foi feito no sentido combinado. Dar nota que a situação da Luísa Mesquita, fui agora procurar correspondência trocada entre os meus camaradas, não foi levantada a imunidade por se entender que o trabalho político do deputado não se resume à estrita atividade parlamentar enquanto vereadora da Câmara Municipal. A candidata era vereadora e nessa figura deve ter havido um problema qualquer e declarações também mais animadas que suscitaram queixas de crime. Em tudo é semelhante e até nos obriga a uma reflexão se no futuro tivermos uma situação semelhante de um deputado que seja vereador numa Câmara Municipal, se se aplica ou não o Estatuto. Portanto, não sendo exatamente igual, porque não é candidata de órgão executivo, não é? Eleita e candidata, mas em tudo deve ser atendido à similitude das situações e olhar para o parecer de forma rigorosa. O parecer foi no sentido de... o entendimento da Comissão foi no sentido de que proteger o deputado... mesmo que não seja no estrito exercício da atividade parlamentar. Portanto, alargando o âmbito a outras atividades partidárias no exercício das suas funções.
Sim, senhor. Vamos então pedir o parecer. Eu já dou a palavra à sua deputada relatora, mas antes disso, consensualizamos então que vamos pedir o parecer, vamos tentar encontrar o parecer. Assim que ele seja encontrado, será distribuído para todos os seus deputados. Os serviços contactarão hoje à tarde ainda ao Tribunal, dizendo ao Tribunal que estamos cientes da insistência do Tribunal, que não há nenhum esquecimento por parte da Assembleia, é apenas porque a Assembleia tem discutido o assunto internamente e ainda não tem uma posição maioritária definida, mas que rapidamente, assim que o tenha, comunicará ao Tribunal. E, portanto, fica isto assente entre todos. E eu, assim que se possa distribuir o parecer, dou alguns dias e depois voltaremos a reunir rapidamente para tomar uma posição definitiva sobre esta matéria. Eu, sinceramente, eu acho que a mim o que me custa mais, com toda a franqueza, é criar-se aqui uma duplicidade de situações em que a gente diz aqui à tarde uma coisa e à noite diz uma coisa diferente, ou diz uma coisa à noite e depois é penalizado por isso e depois repete aqui e ninguém nos pode penalizar. E como isso factualmente pode acontecer...
É adiar o julgamento, porque se trata apenas de adiar o julgamento. Também é preciso ter isso em
consideração. Não, sim, exatamente. Para efeitos de levantamento ou não de imunidade. Portanto, eu dizer uma coisa pela qual não respondo imediatamente aqui, mas se disser depois à noite, vou ter que responder. Quer dizer, para mim isto não bate certo. Sra. Deputada Sara Madruga da Costa.
Muito obrigada. Agradecer novamente também os contributos aqui de todos os senhores deputados. A dizer que concordo com o que aqui foi dito, concordo com a questão de se pedir o tal parecer que nós, pelas vezes, não tínhamos conhecimento que ele existia, mas, no entanto, em relação à minha opinião sobre a matéria, não há aqui qualquer mudança, uma vez que a doutrina vai no sentido restritivo do entendimento que tem em relação às imunidades parlamentares, são prerrogativas que são conferidas aos deputados apenas para o desenvolvimento da sua atividade stricto sensu, e também, se assim não fosse, também podíamos aqui discutir a natureza dos crimes que estão aqui em causa, porque nós sabemos que faz parte da dialética política a crítica, muitas das vezes essa crítica no crime de difamação e no critério subjetivo é entendida como violada por uns e não violada por outros, mas se assim formos entrar por esse caminho da discussão do crime que está aqui em questão, também vamos ter que, ao fim e ao cabo, pensar, não é, em rever o porquê que a lei também não conferir prerrogativas aos outros titulares que ocupam funções públicas para que sejam protegidos desse crime. Não parece ter sido esse o caminho da lei. A lei entende criar as prerrogativas aos deputados para o desenvolvimento de ciclo da sua atividade e, por outro lado, na definição do crime da difamação, tem em atenção como desagravante ou como, ao fim e ao cabo, limitação, quando esse crime é praticado ou é suscitado, digamos assim, melhor dizendo, suscitado no âmbito da dialética pública. Portanto, já está, foi esse o caminho que a lei entendeu e acho que na forma em como o crime está configurado no nosso ordenamento jurídico, que protege, digamos assim, os envolvidos nessa dialética. E, portanto, como aqui foi dito, e bem, o que está aqui em questão é saber se levanta ou não levanta a imunidade parlamentar. Não é saber se a pessoa deixa ou não deixa de ser arguída pela prática desse crime. E, portanto, acho que estamos aqui, se calhar, a baralhar um bocadinho as coisas, porque o que aqui nós temos que perceber e temos que analisar neste caso é saber se faz sentido ou não levantar a imunidade parlamentar da deputada, ou seja, se faz sentido autorizar que ela possa participar e defender-se do crime que vem acusada e não se o crime se é suscetível ou não de se aplicar o crime de difamação pela prática das suas declarações no âmbito da atividade política. Isto para dizer, para concluir, que entendo que o parecer vai no sentido do entendimento que a doutrina tem tido em relação a esse aspecto. A jurisprudência que nós tínhamos conhecimento na Comissão ia também toda, maioritariamente, no sentido deste entendimento. Há um parecer que nós já aqui referimos do deputado, então deputado Marcos Mendes, no outro sentido. Há agora, pelos vistos, um parecer que acho que é importante também percebermos e termos em atenção o seu conteúdo, de uma deputada do PCP, mas acho que isso não vai mudar o entendimento maioritário que deve ser aqui da Comissão, porque também, se assim não for, e contrapondo aqui o que foi dito pelo Presidente, também não podemos passar na opinião pública a ideia que um titular de um cargo político, por ser deputado, tem e pode ter mais proteção do que outros. Por exemplo, o caso do vereador, ou o caso de outro candidato que venha a prestar também declarações no combate político e que não tenha a mesma proteção, digamos assim, de não poder prestar depoimento num determinado momento por ser deputado. Acho que isso não é o sentido da lei. O sentido da lei é conferir aos deputados e também para proteger a credibilidade da Assembleia. É um sentido restritivo e, portanto, as prerrogativas são prerrogativas excepcionais e não deve ser a regra. E ao alargarmos esta prerrogativa a uma atividade que não seja prestada por um determinado titular de um cargo político nas funções stricto sensu de deputado, não estamos a contribuir para a credibilização da Assembleia nem para a credibilização das prerrogativas, porque assim é alargar as prerrogativas a todos os... Então vamos alargar a todos os titulares de cargos políticos, porque se entendemos que devem ser protegidos no crime que está aqui a ser discutido em causa e que já sabemos que é... Também, pois, a natureza do crime é esta, mas é... Sim, mas a defamação estamos todos sujeitos nas nossas funções políticas e, portanto, também não faz sentido proteger os deputados e não proteger os outros titulares dos cargos políticos.
Sr. Deputado, este debate podia continuar depois de conhecermos, porque não vamos, como já decidimos que não vamos tomar uma posição definitiva, enquanto não conhecermos o parecer anterior, podemos reservar-nos para conversas, para este debate. Fica então este ponto adiado. Os serviços hoje à tarde contactarão o Tribunal. Assim que encontrarmos o parecer, é distribuído por todos. Eu depois marcarei rapidamente uma reunião para nós podermos decidir esta matéria. Muito obrigado, Srs. Deputados.